um palavrão.
Já teve uma mulher no Coca?
Chama patroa, uai.
Não, minha mulher não é patroa. Minha patroa não é mulher.
Começou. Parou putaria aqui. Parou putaria.
Já começou com a rota.
Peraí, por favor. Esta TV. Por um minutinho, por favor. Alô? Alô?
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
Não.
Aí, Adriano, tá me ouvindo?
Não.
Quem é você?
Eu sou você amanhã.
Meu Deus, vou me matar.
Você tá fudido, meu.
Meu Deus.
Pode cantar pra subir que tua hora chegou, rapaz.
Pô, pior que eu tô sem revólver aqui. Droga.
Não, mas 50 que vai chegar do mesmo jeito.
Aspas, né? Porque bobo é o jeito com que eles trabalham com isso.
E o pior, ele mata o trabalho em prol de outras pessoas, mas ele não luta pelo que é importante pra ele. Eu acho que o que é importante varia de pessoa pra pessoa, mas, meu, a nossa morfologia, o nosso DNA exige que tenhamos alguém. Ou como diria o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Você jamais vai ser feliz sozinho, a não ser que tenha alguém te olhando. Você sozinho não dá, meu, você fica louco. Você pira. E sem alguém ali pra te dar uma força, pra te segurar, mesmo que vá cair junto com a tua loucura, beleza, você tem alguém. Mas chega uma hora que a tua loucura é tanta, e a empresa, nego, alimenta essa loucura. Veja o Rod, nego, incentiva o Blank a continuar aquela merda. E ele vai cada vez mais louco, vai cada vez mais louco. Chega uma hora que tem que parar, fala, meu, chega. Para com essa merda. E eu me encontrei fazendo meu livro. Não sei se eu vou ganhar dinheiro. Os caras, sem você ver a casa do Federico, é uma bela casa, com muitos gibis, tem filhas bonitas, tem esposa. Então, mas é que adianta você ter tanto trabalho, ganhar tanta grana, se você é um filho da puta, meu. Isso é a grande merda. Você vê, o cara tem, ele tem problemas em saúde exatamente por ser um filho da puta, porque a tua mente reflete. Isso não é misticismo, não. Isso é verdade. Isso, a sua mente, você é tão filho da puta que isso vai refletir no seu corpo. Tem problemas renais, tem problema de digestão, tem problema de olfato, tem problema de ouvido, tem problema de. Mas tem problema no corpo inteiro. Isso daí não vem. A tua mente não tá fora do teu corpo. Ela tá numa frequência meio especial aí, que eu não vou dizer pra vocês qual é, mas ela tá numa frequência meio especial aí, mas o teu corpo e mente é uma coisa só. E esses caras padecem pra caralho. Por que o pessoal tem problema de hemorroida, problema de diarreia, problema de má digestão? Por que o outro tem problema cardíaco? Não tá em paz, velho. Não tá em paz. Como é que nós podemos estar em paz trabalhando com a nossa arte? Eu sei da. Eu aprendi da pior maneira. Eu aprendi da pior maneira, baixando no hospital, tendo assisto, se fudendo. Pra mim, é isso, cara. A gente se apega com o negócio de grana, bicho. Beleza, a grana vem. Ou também se não vier, foda-se. De uma maneira. O importante é se realizar o teu trabalho. Deixar teu recado aí, fazer um negócio bonitinho. Se ganhar uma grana, beleza. Mas se você se vender do esquemão, é uma questão de dosagem. Você pode até trabalhar com o Maurício de Souza, lógico. Mas você não precisa se corromper pelo cara, porque o cara é um monstro. Ele não chegou onde ele chegou sendo honesto. Ninguém fica rico, né, sendo honesto. Quem tem essa ilusão, tá fodido. E não dá, você.
Foi. Atrás de toda a fortuna existe.
Sempre existe.
Balzac, né,
Becker? Isso, tem um crime ali. Então, se você tá conluio com o crime, ouça bem, quais as pessoas que você conhece que mexe com crime, que mexe com droga, que mexe com furto, que mexe com roubo, com pirataria, com qualquer coisa errada, tá bem de vida. Mesmo evangélico. Os evangélicos também estão errados. Não tem ninguém de bem de vida ali. Como é que você consegue isso? Desapegando, se neutralizando, tirando o ego, fazendo a coisa que você tem que fazer do teu coração. E pra mim é escrever. Pode não ser agora, pode não ser depois. Eu tenho vontade de fazer desenho animado, tenho vontade de fazer brinquedo, tenho vontade de fazer um monte de coisa, mas, meu, o principal mesmo, pra sair da vida na vitória, é fazer um desenho. Fiz dois. Agora que eu quero fazer o terceiro, o quarto, o quinto, quero fazer uma série. Se eu conseguir fazer uma série do Mil Nomes, que nem o Perry Rhodan, eu sou o cara mais feliz do mundo. Se eu ganhar mais dinheiro com isso, ganhando dinheiro na coisa que eu faço, que eu adoro, porra, eu vou morrer gostoso, vou morrer de pau duro.
E com meu nome já precisa do Barbie, cara. Tu faria?
Faria, lógico. Lógico, não tem o menor problema. A dificuldade, né, é você, que a princesa do mar, o Iabo não vai ter dinheiro pra me pagar, não, porque eu vou pedir muito, viu? Eu vou dar dinheiro pra aquele viado lá, o meu puta trabalho, porque aquele lá ele chutou tudo, não foi nem ele que fez, foi uma mina. O meu eu passei 2-3 anos em cima estudando, que nem um desgraçado pra poder fazer. Vai se fuder, ele quer, beleza, você quer? Paga. Vai se fuder, caralho. Pô, os moleques da internet eu libero, quer fazer fanart, que nem meu amigo Ícaro lá fez lá um fanfic e tal, que eu vou usar lá na elétrica, colocar tudo bonitinho. Não, mano, as minhas coisas, beleza. Mas se você quiser usar pra comercial, você vai ter que pagar, filho da puta. Eu até topo fazer com a Velta, faz, paga. Paga, paga. Você acha que eu vou deixar meu personagem na mão desse desgraçado, meu? Ele que enfiou a mãe dele no rabo do cu dele, tá louco, meu?
Ah, calou e o pênis quente.
Ah, pô. O pênis quente eu não posso nem chamar de personagem, né, bicho? Sai um hoje, daqui a 3, 4 anos sai outro. Ah, se fuder, meu. Se ele fosse esperto, ele fazia webcomic, né? É? Essa é o que eu quero? Ah, é. A periodicidade do pênis quente é tão contínua quanto o eclipse lunar, né? Um hoje, daqui a 100 anos, sai outro.
A cada um triênio, BK.
Cada triênio, né? Puta, ridículo, cara. Aí você quer ver como é que o cara podia ganhar? Pera aí, Ben, só falar uma coisinha, seu Mephisto, rapidinho. Como é que o cara podia ganhar dinheiro? Ele pega os gibis de impresso, vai numa Tilibra e vende uma capa. Vende umas capas, ganha milzinho por capa. Uma capa de caderno, vende milzinho, pá, 500 conto. Vende porque é capa de morro, cara fortão, burro, nojento, aquela coisa bem viada, bem bicha. Ali, o pessoal guarda bem de uma ilustração ali, uma agenda, né? Ou então faz um negócio, vai ganhar dinheiro. Você acha que ele faz isso? Não, porque ele é idiota. Ele conseguiu empenhar, mas não vai pra frente, porque ele é um idiota. Então, pau no cu dele, ele que fica na idiotice dele. Camiseta, né, por exemplo. Os marombeiros, o marombeiro adora, né? Porra, com essas merdas, né? É o mercado pra ele, chega nos caras, olha. Dá cenzinho, cenzinho aqui, quinhentinho ali, vai fazendo um pezinho de meia, vai investindo. Ou então vai numa convenção, vai na. Teve aí essa Star Trek Con, a Jedi Con, põe um stand lá, põe um gibi pra vender com os brinquedinhos. Eu vou fazer isso com mil nomes, vou botar ele lá com um pôster, vou pôr lá uns livros, vou fazer um merchandising. É importante. O quê, meu?
Agasalho.
Agasalho é caro, já vi, meu, você tá louco, meu. Eu vou agasalhar o croquete na minha bunda aqui, puta, que agasalho é caro pra caralho, você tá louco. Camiseta não dá, puta, camiseta é uma merda, eu fui ver a cotação de camiseta, meu, olha que merda. Eu consigo colocar uma estampa do mil nomes num pendrive, mas não numa camiseta, você acredita nisso?
E bottom?
Bottom eu consigo fazer tranquilamente, eu não consigo fazer camiseta. É que a tecnologia de camiseta no Brasil é tão atrasada, até esse negócio de silk screen. Vai se fuder, meu, puta coisa primitiva do caralho. Aqui da minha esquina tem uns caras que fazem camiseta aqui, faz no silk, meu, que coisa primitiva, fedida, com produto químico, cagado. Lá nos Estados Unidos você pega uma estampa, já imprime direto na impressora, a impressora de tecido já sai bonito, você vende por ninharia. Porra, aqui você tem que fazer silk screen, puta coisa porca, é uma desgraça. Mas eu consigo pôr mil nomes num pendrive, consigo fazer um relógio do mil nomes, consigo colocar num relógio de pulso mil nomes, mas não consigo fazer camiseta.
Mochila?
Mochila é possível. Tem inclusive um fabricante de mochila aqui em cima. É que agora não dá mais, que já entrou o período escolar. Não dá mais, né? Mas pro ano que vem já pode ser. Pode ser. Eu falei isso pro Samuel do Dinamite Raio Laser. Eu falei pra ele, meu, vai ver essa página. Eu não vi porra nenhuma, porque o moleque não quer ganhar dinheiro. É só você pegar o telefone. É, ele quer ficar com aquela bandinha de merda, quer ficar batendo punheta, quer comer na minha. O que eu faria? A mesma coisa. Se tivesse idade dele, eu ia comer a namorada, bater punheta, faria meia boca, não tava nem aí, se eu tivesse 50, faria mais. Mas, meu, chega uma hora que tem que parar com isso.
Tem que começar. Claro que ganhou o prêmio, né? Ganhou o prêmio do HQ Mix.
É, pra você ver, ele ganhou o prêmio, mas aí? Pior que ele ligou pro nosso dia querendo falar comigo, cheio de tesão, amorzinho. Não sei, o Samuel é muito louco, né? É muita maconha. Mas. Ele é bobão. Mas de qualquer forma, esses caras têm possibilidade, só que eles não têm a visão. Você acha que a porcaria da Velta não viraria uma capa de caderno? Você acha que o Emir vai se meter a isso? Ganhar 500 contos? Não, ele quer ganhar 2 mil, 3 mil, pra poder ganhar uma grana, pra poder ficar na boa. Esses caras não pensam nesse tipo de coisa. Pô, eu tô na fase atual, eu não posso correr atrás de nada, mas eu vou chegar lá. Eu vou ampliar o panteão do mil nomes, vou ampliar os personagens da Morgana vai ficar muito bom. O Marcos tá dando uma força fodida, a patroa também. Estão fazendo um grupo de personagens maravilhosos, bonitinho, poderoso, com uma pintura cada vez melhor. E nós vamos mandar essa merda pro exterior, porque aqui não rola, cara. Aqui não rola, é muita filha da putagem. Você rola fazer uma capa de caderno, uma agenda, um negocinho, bibi, mas só que não... Oi. Fala quem chamou.
É você mesmo, BK. Pode falar.
Apapaná. Esse cara tem uma pedra de Mephisto, olha na voz. Apapé mesmo, BK. Você pode falar. Ai, eu dou cu. Cacete.
Ah, o Mephisto tá online?
Oi, tô aqui.
Mephisto. Eu vim aqui pra dar o cu.
Ai, se não fosse pra isso, pra que mais que seria?
É verdade, então dá a bunda aí.
Peraí, deixa eu virar.
Cacete. Over. Eu falo pra caralho.
É fake do Peixoto.
É, quer dar o cu. Esse Kamen Rider, esse viado não fala nada, chupeteiro?
Kamen Rider tá funcionando não, fi.
Ele tá na gravação, não. Ele tá gravando, acho que esse podcast aqui.
Ele tá dando rabo. Cala a boca, da puta! Agora, deixa eu falar mal do Kamen Rider. Puta, vai se fuder, Kamen Rider é uma merda, meu.
Vai chupar a puta tua mãe!
Tá que pariu, quando eu esteve no Japão, eu via lá a molecadinha brincando. Não de Kamen Rider, aqueles... O que te viu lá, Rami? Qual que foi? Não é Power Ranger, é gringo, é aqueles combo... Não, combo Ranger, não. Puta, tinha tanto Ranger naquela merda. Isso é coisa de criança. Tinha uma porrada, puta, bingo. É o Beto dessas merdas, tem o Homem Besouro, o Capinha Colorida, a Bolinha de Beijo. Puta, que bicho pra caralho. Mas, meu, isso é puta pra criança, meu. Joaninha do cu da mãe. Tinha que ter Joaninha, né? Que desgraça que é aquilo.
Spectre
Bay. Do Kamen Rider, vai se fuder, isso é coisa pra criança, meu. Por que não botou pro Didio? Puta pro Didio, assim que fica mesmo. Tem que tirar um saco. Doraemon no cu. Aliás, eu vi um monte de porão do Doraemon, o pessoal é foda. O pessoal no Japão não perdoa nada. Meu. É regra 34 no cu de todo mundo lá, não solta pra ninguém, meu. Eu vi o. Porra, Kamen Rider, que merda que é isso, meu? Isso, eu vi os negócios do Kamen Rider na televisão, falei, meu, que merda que é isso? O Ultraman, o Ultra Seven, era legal porque eles se esbudegavam, explodiam os monstros, o Ultra Seven picotava o monstro, tinha umas coisas horríveis. É aquela lanterna maravilhosa dele, era legal, dava uma porrada no monstro, aí ele picotava, arrancava a cabeça, saía gosbeira. Ou então a cena que eu me lembro quando eu era moleque, que eu vi no Ultra Seven, eu me caguei de medo um tempão. Que ele vai na frente do espelho e põe a mão no espelho, uah, ele enfia a mão na água. Agora é uma merda. Mas eu me caguei de medo de um tempão com aquela merda. A patroa tinha lá, parecia um fogo assim, uns bonequinhos. Umas salsichas penduradas assim. A patroa tinha medo, assustado. O que o Kamen Rider assusta, meu? Vi lá o cara pulando.
Wonder Kick!
É que do reloginho na cintura, vai se fuder, meu. Pelo menos naquele. Não é no Ojibanca, aquele cara pulava, parecia a calcinha da mina lá, né? Aparecia uma xereca lá, pô, essa. Aí já valia. A mostra da pré-xereca nipônica, aquele lá, era legal. O camerado, os caras pulando, gritando, explodindo. Porra, não tem nenhuma putaria, nem o Ultraserve tá cortando mais monstro agora. É, agora tudo tem que. Você não pode. Bater, tem que dar uma lição de moral no monstro. Você é um rapaz malvado. Venha acender meu bilão.
Não, mas vamos tentar ser justo, PK. Nos primeiros. No Kamen Rider Black, nos primeiros episódios, tem ali uma coisa de sinistro ali, por exemplo. Tem um episódio ali que ele corta o rabo do lagarto ali, do monstro lagarto. Ele corta o rabo. Ah,
no começo, porra.
Mas infelizmente eles têm que apelar pra criançada, né? Porque senão não vende.
Tem que ver. Peraí. Porra, o Fantomas, o bicho engoliu ele abriu o estômago do bicho, saía. O Shadow Boy cortava a cabeça dos caras. Amigo, esse negocinho de cores e luzes e fogos e poses. Eu acho que eles estão criando uma geração de moleque enviado. Porque eles ficam pulando no foguinho. Ai, transformação! Blim, para com isso, rapaz. Vixi!
Mas oi. Você não precisa nem cogitar, não. E até a qualidade dos novos raids, você já vê isso aí.
Vamos citar o caso do Decade. O Descartes,
não, né? Câmera errada agora, ficar dando a bunda lá, ué.
Vocês são viatinhos critica, mas sabe tudo, peteiro do caralho. Ai, é uma merda, mas eu assisto tudo.
Tem que conhecer pra criticar.
Eu não assisto.
Conhecer pra
criticar. É. Aí eu não assisto dela, mas você viu ontem que aconteceu com a fulana? Ela foi um aborto. Eu furo os olhos de vocês, seus cornos. Vocês me... Seus chupeteiros. Vocês entregam tudo. Que bando de viado. Larga essa merda, caralho.
Não, eu não vejo essa porra, não.
Eu também não. Eu parei muito tempo. Ixi.
Parou de dar o cu há muito tempo. Agora não.
Não.
Foi o Old Boy, o filme do Old Boy, aí já faz um tempão.
Puta, assistiu o Old Boy e não dormiu, né?
Que?
Que foda. Puta, roteiro vagabundo, mas é muito legal aquela merda, hein, meu?
Não, aquele filme é doido demais,
velho. É uma merda, meu. Mas é uma merda, uma merda do bem. É uma merda do bem. Não é uma merda do mal. Merda do mal, você quer ver? É Kamen Rider. Isso é uma merda do mal. Você faz mal, caralho. Naruto, puta, Naruto é uma merda do mal, meu. Isso aí. Não,
porcaria, velho. Nossa. Não,
Dragon Ball Z.
Que é, meu?
Dragon Ball Z.
Puta, aquilo lá é comer. A patroa gostava. Eu também achava o Dragon Ball interessante no começo. A primeira temporada era bonitinho. Era meio maluco. Aí depois virou uma bucetagem, né? De gritaria. Parece que estavam cagando. Puta, cagando. Aquela espada de sangue, meu. Que merda. Você já cagou aquela espada de sangue? Tinha que ter lá. Tinha o negão. O Popo, né? Como é que aquele crioulo lá, meu?
Mestre Kambi.
Não, tinha o negão, o velho. Mas tinha lá um crioulo também, né? Com aquela cara retardada.
Agora sei lá o nome daquele troço, velho.
Foi empregado lá daquela cara. Meu, aquilo é uma merda. O senhor, porque ele é uma merda. Virou, ele era muito louco no começo. Ele baixava a calcinha da Buma pra ver se ela tinha. Cagou! Aparecia pelado. Era muito louco mesmo. Depois virou essa merda. Depois virou essa merda aí e tal, pra ganhar dinheiro. E caralho, não sei. Vocês estão com a da puta bosta. Aí você, mas você pega aquele adaga de Kamui. Porra, a primeira versão que saiu, a locadora era pequenininha. Os caras tudo bando de gente que trazia essas maluquices. Isso que era legal, agora. Né?
Ah, vai dizer que Super D não é bom, BK. Super D.
Não. Você me diz, eu adoro, é minha delícia. Fez a minha vida, me desenvolvi com ele, mas era muito fraco, não dá, meu, não dá.
Príncipe claro, Planeta, é... Príncipe Planeta.
Nossa, era um horror, meu, puta que bosta que era aqui. Ah, eu tô me batendo, para, não. Vamos manter a coisa, eu tô me agredindo, tem uma parte de mim que é contra falar isso, né. E ela, de vez em quando, ela se... Ele é meu... Daqui a pouco eu vou dormir, minha parte criança vem com o meu rabo, né. Você falou mal do meu desenho, seu desgraçado. Vou furar teus olhos, fica me esgoelando lá na merda. Não, o Super Dino era muito fraco, o Fantomas era muito. Tudo era muito fraco, mas era bom pra época. Eu não sei o que vocês têm na cabeça, fica vendo Kamen Rider, mas vocês estão.
Guzula!
Mano, puta, era outra bosta, tudo era uma merda. A tendência é quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão ver, tudo era uma merda. E você adorava a merda, mas que continua sendo merda, apesar de você. Aquele. Como é que é? É Expresso 999, né? Puta cena lá, fechou. 999 é do. Que desenho uma merda, cara. Que desenho uma merda.
Fechou com 999.
Meu, que desenho de merda, cara. Que desenho de merda, cara. Que ruim. Tem outro que é pior ainda que uma nave espacial em forma de mulher do cara lá.
Que uma merda. Que merda, bicho. E tu.
Isso, cara.
Kimba.
Olha, o Kimba era bacaninha pra época, né? Mas agora também é uma merda. Agora você não. Puta, não dá pra assistir nada daqui. Ah, não dá pra ver nada! Eu não vejo nada, por isso que eu quero ver só as coisas antigas, a Safira, eu vejo, meu, que porcaria! Que troço mal montado! Eu amo a Safira. Ela foi meu primeiro amor. Teve outros também, mas eu não vou dizer quais são. Mas
nós sabemos bem.
Só eu e minha consciência que se eu vou levar isso pro túmulo! Interessa o quê? O que que é?
Tem uma.
Ah, tem várias.
Tem uma de
Não é só, tem várias.
Nome dá, meu.
Isso daí eu contei pra vocês, mas tem várias. Tem outras maiores. Tem outras que acabaram comigo. Meu, como a vida é cruel com as mulheres, hein, meu? Acabou com a minha patroa. Minha patroa é uma ninfetinha gostosa. Ah, que ele fez? Olha o cara. Eu conheci ela, tinha 16, 17 anos. Nossa, tudo inteirinho, delicioso. Transava que nem Deus, alucinado. Nossa, agora! Eu sou um monstro. Mulher é uma merda. O homem bota o pau nelas, arrebenta com elas, né? Você tá rindo, mas você sabe que é assim que você tá falando. Veja a foto da tua namorada, da tua mulher lá, da novinha, que gracinha que ela era. Olha sua mãe, ela era jovem, nossa, que gatinha. Conheceu seu pai, meteu, meu, vira um trombolho. Fica tudo esbagaçado. A teta cai, a varista aparece, a panha sobe. Mas é verdade, você vê que puta. Eu vejo a foto da minha mãe, que a minha mãe tá com 96 anos, né? E uma foto dela quando ela era... Lógico, ela era nova, essa porra do cara.
Pegamos esse podcast, cara.
Vai te fuder. A minha mãe, ela... Cala a boca, vai dar o rabo. A minha mãe, ela era... Kruner, não, era mascote de uma banda de jazz no interior de São Paulo. Era uma gatinha. Era uma mistura, assim, de grego com mulato. Nossa, que gatinha. Mas vai ver agora. Agora tá com 95 anos, o útero tá descolado, a teta bate no joelho. Mas quando ela tinha 40 e pouco, ela... Meu, fudeu com a mulher, meu. O pau do meu pai fudeu com a minha mãe, meu.
Era uma legítima mulata globeleza, então.
Não era globo, porque ela era baixinha. Era outro conceito, era uma mulher linda, cara. Daquelas... Não tem comparação. Depois você pesquisa aí um nome chamado Teda Bara. Até da barra do cinema mudo, né? Era linda pra época. Maravilhosa. Minha mãe era aquilo. Não conheci o meu pai. Entrou a rola, acabou com a mulher, meu. Pega a foto da tua mãe quando era mais jovem. Vai ver que gatinha que ela é. Olha que merda que ela tá agora.
Tempo implacável. O tempo é implacável com as mulheres mesmo.
É, mas acaba mesmo. O pior é que a gente fica mais... O homem fica mais ou menos, né? A não ser que vai pra cachaça. Começou a beber, aí dizem cerveja, come lixo. Então,
vem cá, então uma pergunta então, que eu acho que os ouvintes do podcast querem saber, que eu sou ouvinte do
Coloca. Filho da puta, maconheiro.
BK, será que então que a tua patroa hoje, ela mudou muito naquela foto que acho que o Kamen Rider publicou uma vez, você publicou no blog do WordPress, né?
Sim. Sim.
Pra melhor ou pra pior?
Bicho, eu não sou louco de dizer o que eu penso, viu? Mas ficou foda.
Ela tá do lado, né?
Olha pra dentro. Meu, a minha patroa, ela media 1,60m, quando eu conheci, ela tinha 1,60m. Eu me lembro que era tudo 16. Eu conheci ela tinha 16 anos. Ela tinha 1,60m, ela pesava 60 e poucos quilos, ninfetinha de tudo. Tudo. Tem uma foto dela aqui que ela tá no. Que a gente foi lá em Paranapiacaba, que foi no meio do mato. Meu, ela era uma gatinha, tchucu, tchucu, tchucu. Meu, como o tempo acaba com a mulher. O pau é radioativo.
Ela não presta nem pra ser milf. Ela não presta nem pra ser milf, BK.
Tá uma batiã. Daquele dos mangás que vai encaixar assim.
Ohayou gozaimasu! Vai dormir no sofá hoje.
Não, vou nada, tá nada, não posso falar numa boa. Mas meu, acaba. Mas você tem, vai, não precisa pegar aqui o exemplo. Pega aí a tua mãe. Vê a foto da tua mãe, a foto da tua mulher, da tua namorada, quando ela nova. Nossa, uma ninfetinha deliciosa, toda gostosinha, tchum, tchum, tchum. Pega agora. Eu, se você começar. Meu, eu tenho uma cunhada. Você vê como o peixoto tá inteirão. Ele é louco, mas tá inteirão, porque ele não mete. Ele não dá. Não pô, mas tá inteirão. Tá louco, tá xarope, tá escangalhado, porque não mete.
Cabelo branco. Cabelo
branco, esse cara, mas ele tá inteiro. Porque ele não mete. Imagina se ele meter, meu. Se ele meter, se ele. Meu, ele vira outro. O que é?
Roberto.
É, né? Que ele é outra coisa. É, a minha patroa falou que quando fica no meio da mulher, cada um pensar que ele é outra coisa, né? Que ele é um pedófilo. Não, acho que não, ele é acusando de tudo, Rana. Né?
Não, mas não interessa.
Ele não é. Não? Não, não, eu sou o primeiro a defender, não, ele não gosta de nada mesmo.
Uma criança inocente,
não sabe o que fazer. Os caras falando que ele foi lá tomar banho com a Sil, tá pelado lá com ela, rola. Ele não põe o peru na toca, velho.
Como é que, aproveitando essa chance, aproveitando essa deixa, essa história aí que o Peixoto não sabia como dar seu,
velho. Isso é maravilhoso, né? É que foi o seguinte, me contaram, né, que... Quem me contou foi uma loirinha que era muito amiga da Petra, né? Que eles iam arrumar não sei o quê. Essa loira é mentirosa pra caralho. Mentirosa. Eu só curti porque eu curti de mentirosa, que o mentiroso acha. Tá abafando, mas eu olho assim, porra, vai se fuder. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que o Peixoto, ele tava namorando com a Sil, né? Tava lá, e que não sei o quê e tal. Nessa versão, ele não conseguia comer a boleia dela, não conseguia botar na puxada no rabo dela, porque por causa da fimose, né? Aí ele contou pro Nunes, que o Nunes é ex-namorado dela, e o Nunes contou pra todo mundo, aí ela veio e largou dele. Essa é uma versão, que ele queria comer o cu dela, mas a nova versão que eu tenho agora, é que ele foi tomar banho com ela, e tchau, e rola catos, tá, ela vem cá, e nada. Toma banho e nada. Faz carinha e nada. E que, nada.
E nem numa banha de furô?
Nada, que banha que furou? Ei, Valdoíro, o negócio dele não é o furô. Ele não é Madalena, o negócio é. Ele não tem dinheiro pra furô, meu, você tá louco? É que lá é a chuveira da ducha Corona, e olha lá. Ou então a água da mangueira do tanque, assim, tá caindo assim no varal, e opa, banho! Mas o que aconteceu? Ele não comeu mulher, meu. Oi.
O cara é muito a caixa d'água no teto da laje da favela, pô.
Opa, como não? Favela boy, meu.
Boa ideia.
E sobe lá na laje, vai lá no telhado do vizinho, entra na caixa d'água, ah, tô abafando, mano. Tô lendo mó mangá, tomando meu banhão. Que bonito que é isso, né? Não, mas ele não botou nem no cu, nem na boleia, nem em lugar nenhum. Ele não comia a mulher, simplesmente. É pior ainda, né? Eu falei, porra, é pior ainda. Depois ficou falando que ela é fedida, que ela é peluda, que ela tem pelo na xereca demais, que não sei o que dava. Por que que
é isso? Então que ele é comedor, né? Ele é um comedor, bababá.
É comedor de lamen, de miojo, porque a única coisa que ele come é miojo e salsicha, não tem dinheiro pra porra nenhuma, né? É mesmo? É ele, tinha uma turma que trabalhou com ele, né? Eu conheci um cara que fez o trabalho com ele, que falou, porra, tu tá na merda. Eu falei, de novo? Que os caras vêm tudo cola em mim, né? Num Messenger. Ou então a gente se cruza, não, porra, o pessoal tá na merda. Eu falei, de novo na merda? Quem falou, né? Tá comendo miojo e cachorro quê? Mas isso aí sempre teve. Isso não mudou absolutamente nada. Mas é por isso. Oi. Salsicha, isso. Mas é por isso que ele se fudeu, que ele baixou o hospital, que teve problema de rim, né? Teve, acho que pedra renal, um problema renal grave, né? Por quê? Só Guaraná, só Mup e só miojo. Porra, meu, isso arrebenta com o sistema renal do camarada, meu.
E falta de foda.
A falta de foda se ele fosse virar homem, né? Mas eu já falei uma vez, ele devia entrar pra USP e virar viado. Na USP, nossa, ele ia andar com aquela... Na USP, ele ia fumar maconha o dia inteiro, delirar com os mangá e anime, e andar com aquela... com uma correntinha de yen no pé, assim, com chinelinho, uma rasteirinha, né? Todo menino, todo lindo. Meu, ele ia ser feliz pra caralho, cara. Você acredita?
De repente ele pode ser o primeiro homem empalhado no mundo.
Eu não duvido nada, mas ele tem que romper esse problema, dar o rabo. Então apenas dê, qual é o problema? Você acha que... Ah, não, porque na Bíblia, porque a mãe não concordava que é menos que não sei o que, ele tem que dar o rabo, seja feliz. Qual o problema, meu?
Oi. Você falou uma vez da Donatella, que ele fez inclusive até um quadrinho, um fanzine e tal, que você disse que gostou muito... De uma guria que ficava assim no trem, andava no trem, e ele ficava lá olhando com aquele olhar distante, ela que ia embora. Isso. Essa Donatella foi a única pessoa que realmente ele amou de verdade?
É, foi a menina que ele adorou mesmo, que era da escola, que ele ficou encebando por anos e anos e anos. No último dia ele foi se declarar pra ela, né? Meu, você consegue... Todos nós já tivemos nosso amor platônico na classe, né? Todo mundo teve, eu tive, você teve. Normal, mas... Mudava o ano, você arrumava um novo amor platônico, né? Você não ficava, você contava com ele, pulava pra outro. Cada ano eu tive um amor platônico diferente. Até meu psiquiatra também, que estudou comigo também, ele falou, nossa, tive vários amores platônicos. Meu psiquiatra é louco. Eu acho que se lidar com o louco, ele é gente boa pra caramba, eu vou falar sobre ele. Mas o que acontece? Ele sempre teve um amor diferente. O Peixoto não, ele sempre teve o mesmo amor. A mesma menina, estudou com ele no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarta série, quinta série, sexta série, quando na oitava ele foi se formar, ele sempre ali, ele não chegava na desgraçada.
Mas será que faltou assim uma educação mais
liberal? Lógico, porque é evangélico, meu. O Orlando falou uma vez uma frase do Peixoto, muito, muito inteligente. Ele falou que a vida do Peixoto foi uma sucessão de surras e porradas. Ele apanhava e levava porrada. Uma surra atrás de porrada, porque a mãe dele descia ali o braço. Mas eu não sei como é que ele não virou um serial killer. Faria mais sentido. O que virou? Virou otaku. Você vê que tem a mente humana é uma baderna. E aí o que acontece? Ele gostava dessa menina.
Era melhor.
É, acho que não sei se era melhor, pelo menos ele estava feliz. Mas de qualquer forma, ele me contava sobre... É, ia curtir mais, né? Beber um sangue, um Dexter brasileiro ia ser legal. Mas ele me contava sobre ela, bicho. Era uma menina bonita, ele cantava hinos de louvores, cantava hosanas para ela. E que o olhar dele brilhava assim, tal, que ele adorava, 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 adorava. No último dia que ele foi se declarar para ela, que ele não queria ir com, por causa da escola, a pressão, ele ia chegar junto dela, tal. A menina viaja pro exterior e nunca mais volta. Você acredita?
Mas ele nem ligou pra ela pra perguntar como é que ela tá, mesmo que passasse...
Ele ligou, ele disse que ligou pra ela, mas ela tinha ido embora. Foi pros Estados Unidos, foi embora.
Nem se lembrou dele, garoto.
Não, capaz que não, vai saber. Eu iria atrás dela pra ver onde é que ela tá, só pra ver qual é que é, né? Puta, essa merda... Ela falou, Peixoto, quem? Parece aquele... Frank Grimes lá do Simpsons, né? Porra... Ele morre, o cara nem lembra dele, né, meu?
Coitado.
O Peixoto é isso, né? E pior que recentemente ele se apaixonou por uma mina lá em Minas, né? Uma MILF, que ele ficou alucinado, toda gostosona, tal, ele ganhou um dinheiro, ficou lá, tal, ele torrou toda a grana pra ficar com ela. Só que essa MILF gosta de moleque novinho, de 16, 17 anos, assim, ela gosta de carne nova. Ele mandou flores, mandou presente, chavecou.
Flores?
E nada. É uma milfizona lá de Belo Horizonte, eu me lembro, me contaram o nome dela, nem lembro mais. Ele perdeu tudo que ele ganhou lá na Animecon. Animecon que teve em Belo Horizonte, que ele foi lá, montou stand, o caralho, tudo que ele ganhou ali, ele perdeu. Porque pra dar presente pra ela, a menina não deu a menor bola pra ele.
E olha, então não era aquelas deslumbradas de que, por exemplo, a Cild namorar o organizador do evento e tal.
Não, essa era mais esperta, mais veiaca, né? Veiaca, aqui em São Paulo a gente chama de veiaca. Uma veiaca esperta, balzaquiana, como dizia meu pai, uma mulher esperta. E que era agora de moleque novo, de 17, 18 anos, pintinho novo, sem pela. Aí vai olhar pro Peixoto e falar, vai se fuder, meu. Olha a fimose. Tá vendo no ato, né? Olha a fimose que você tem, rapaz. Parece uma salsicha francesa, que merda que é isso? Tudo enroladinho, vai se fuder, guarda essa merda pra lá, rapaz. E dispensou ele e voltou pra São Paulo, mimimi. E o pior é que tinha um monte de menina que pulava no colo dele, né? Porque aquele lance, cara, quando você organiza esses eventos, Valdoir, isso é interessante pra você, você organiza um evento, as pessoas acham que você tem algum poder. A turminha da Brademe, da Orcad, daquelas bestiadas do Peixoto, achava que eu tinha algum poder porque eu era editor da revista, meu editor de revista é merda. Então, a Animax era um fanzine de luxo, era uma bosta. Pegava material daqui, material de lá, botava aqui, botava lá. Era um dinheirinho... E a minha meninada vinha, a molecada vinha e transava.
É uma forma de parasitismo, por exemplo, o cara ele quer chegar em ti e tal, pra ter um pouquinho, ter um resquício dessa tua falsa...
Não, naquela época nem tanto, Valdo. Isso acontece depois com Sandra Monte, que a Sandra Monte vinha pra paparicava, você vê, a antiga Animax já tava lá mandando carta, pô, eu chamava ela de Sandra Monte de carta, né, que ela ficava enchendo o saco, ela queria... Mas a maioria das meninas se deslumbrava mesmo. Mas o ser humano, ele é movido por sexo, cara. Nós somos 98% sexo. Então as menininhas vinham, se deslumbravam, já puxavam o negócio do tesão do cara. Nossa, que você é legal. E que não sei o que. É meio macho alfa, né? Enquanto que a maioria dos caras tem vidas comuns, a gente tem uma vida meio louca de fazer arte, de mexer com isso, de mexer com aquilo. E a mulherada daquela época, e às vezes até hoje também, curte isso, né? Por que a Petra foi em cima do Cassaro? O Cassaro é um banana. O Cassaro não sabe falar coisa com coisa, ele é um cara assim...
Mas tem poder.
É, né, ele é um xarope. É. Aí que tá, é verdade, a minha patroa falou, quando ele não tiver mais nada, vamos ver se ela vai estar com os peitão do lado, né? Porque ele que banca as brincadeiras dela, as loucuras, né? Como é que fica? Que ela, outra coisa também, que ela tá com 30 e pouco anos, o cosplay dela não funciona, tá velha, né? Mas você vê naquela época, Rodrigo, a meninada se deslumbrava muito mais fácil, era legal, as menininhas vinham, tá? Era vagabundinha de tudo quanto era, tipo, tinha japa, tinha branca, tinha neguinha, tinha de tudo, tal. Mas era muito fácil. Pra quem gostasse de sexo, nossa, era muito fácil. Mas no caso do Peixoto, não, ele queria selecionar a escolhida. Ficava escolhendo, escolhendo, escolhendo. Mas ele escolhia por quê? Tinha medo de se envolver, cara. Tinha medo de arriscar, de ir pra frente. Ele fazia muita pose de galã, que não sei o quê. E pior que as loucas compravam isso, né? Porque a mulher tem esse negócio. Ela, se você primeiro colocar na cabeça dela alguma coisa que ela imagina que é verdade, você já conquistou. E o segredo é esse, né? Você plantar uma imagem falsa, baseada naquilo que ela espera de um cara, né? Mas é diferente da japonesa. A japonesa é mais esperta. Ela é mais pragmática. Ela quer ver se o cara é companheiro, se ele é amigo, se ele é cúmplice, se ele se dá bem com você. Aí ela é diferente nesse tipo. Já as brasileiras, ela tem todo mundo de iludida do caralho. Tinha japinha desse jeito, lógico que tinha. Mas na maioria dos casos, a gente, era festa. Era um buffet de xereca. Só que o palhaço não comia ninguém, meu. Tinha menininha que pulava no colo dele, literalmente. E tinha as veiacas, as baianonas lá também, que pulavam também. Mas não.
Ele queria...
Tinha, como não?
Veiaca?
É, mãe de leitor. Urra. E como tinha, viu? E como tinha aquela mulher solteira, solteira, que tem um marido que não sei o que, o filho que não sei o que, ela pegou, mandou uma carta, que bererê, ele respondeu, ela vem vindo, ela vem vindo, meu. A carência dela é que movimenta ela. Aí ela vem vindo, chega uma hora que ela pula no teu colo. É, foi o que a Petra fez, o colo do Caçaro. Ai, o meu mestre, o homem maravilhoso, pulou, ah, fica aí, meu. Foi comendo.
É, e o Caçar também, porque ele curte, né, uma peitaria, né, digamos assim.
Mas
né?
É por aí que você mede a incapacidade do cara de compreender uma mulher, né? Ele viu que é como ela bacon, a mulher bacon, com teta. Ela é uma porca, tem só peito. Ela não tem coração, não tem alma, não tem mente. E ela, pior ainda, se anula como mulher, como pessoa, pra ficar com um traste desse. O cara é um traste, né? É um traste.
Sim, eu, por exemplo, assisti na Band... desses programas da Band ali, eu vi essa Petra no vídeo, nossa, eu não acreditei. Ela tá fantasiada, uma das personagens Maurício de Souza, acho que é a tal de Denise. Ela falava, não falava nada, né? Eu costumo brincar, brinquei com o meu Fab Spring, que a minha cadeira que eu tô sentado agora, parece que. Eu acho que a minha cadeira que eu tô sentado pensa mais do que ela.
Não, mas é triste, cara. Eu vi uma entrevista dela também, eu falei, meu Deus do céu. Isso é um demérito pros dois, né? Pro Caçar e pra Petra. A Petra é muito vazia, cara. Ela abre a boca, é só lixo. Vazia não, ela tem lixo, só besteira. E ele que põe qualquer coisa na cama. Ele achou o pau dele no lixo, né? Porque pra mim, você tem que ter uma pessoa que não vai ficar sua companheira, ela tem que te complementar. Você acha que a Petra sabe fazer um café, fazer um feijão, fazer um rango? Ela não sabe o que é isso, meu. Ela sabe fazer o que é um shoyu. Shoyu ela sabe. O wasabi, ela sabe o que é, porque ela teve no Japão. Ela fala de mangá, de anime. Né? Yakisoba, ela sabe. Ah, isso eu sei. Eu não sei fazer, mas eu sei o que é. Porra, meu, você vai querer fazer um rango, você vai querer tomar um café, fazer um, né, alguma coisa. Meu, não rola. Ou seja, a junção do fútil com a inútil. Fútil. Dá o quê? Um buraco negro. Que ia se atrair pra um buraco negro maior ainda que o Maurício de Souza. E é uma monstruosidade. Eu tô vendo que vocês estão sem fazer porra nenhuma hoje, né?
E um vibrador, então...
É happy hour dos baiaços. Ah, mas que vibrador? Não é que vibrador, meu. O vibrador dela é a mente. Ela fica... Ai, gozei. Pronto. Acabou. Esse é o pessoal... que se considera sucesso, né, meu? Por isso que o Caçaro vira pra...
E pior é por isso que esse pessoal que é referência, né, pra essa rapaziada, esses fãzineiros. Ah,
né? Beleza, que seja assim. Eu acho que... merda aí, ui. Eu acho que quanto mais vazio tiver, melhor ainda. Tem que ter gente vazia mesmo pra que essa merda se acabe. Taque fogo nessa merda, esse povo morra. e vem a gente nova, porque a gente tá falando aqui, isso aqui fica registrado em algum lugar, alguém ouve, depois que você salvar, deixa lá, alguém para e pensa, não, ele está certo, olha que bando de babaca. Porra, da mesma maneira que morreu Gedeone Malagola, que era um bosta, mesma coisa que morreu Cláudio Sérgio, que era um desenhista, um ilustrador fantástico, mentiroso, porque assim, mentiroso, exagerado, eu não poder mais, Cascão. E com trabalho, oi.
Cascão,
né, que merda que é aquilo, meu, Cascão.
E ele que inventou o Cascão, disse que é...
É o Malagola, né? O Malagola que inventou, é tanto que foi o Chaveco. Tudo mentiroso. E mesmo que tivesse inventado, puta que ridículo, o cara pegou, tomou dele e ganhou dinheiro em cima. Isso não é motivo pra você ficar no golpe, é motivo pra você esquecer o assunto. E o palhaço guarda. Aí você pega toda essa putada, pega todos eles. O que que esses caras, meu... Eu digo pra patroa, pros moleque que eu encontro, e o que esse povo tem a dizer, velho? O que eles têm a acrescentar? Eles não acrescentam nada. Pior, eles só tomam. Eles só tomam de você a tua atenção, teu tempo, tua saúde mental, eventualmente sua saúde física, sua saúde monetária. Você vai ver os gibis dos caras são péssimos, você vai ver as ideias dos caras são péssimas. Pega o Briggs, pega todos eles, você vê o que sai, você espreme e não sai nada, só sai merda. Só aquela bosta fedorenta, pior que a
tua... Mas, BK, tu não acha que não tá mudando isso? Por exemplo, o Átila... Vamos pegar o exemplo aí do Atlas, do Anima BC. Você vê que ele é uma pessoa com uma mente nova.
É verdade.
Você vê que pode haver uma mudança, né? Uma mudança e tal. E a maior exemplo de humildade e de evolução foi ter te chamado e você feito uma palestra no meio de otakus, que era uma coisa inimaginável, né?
Absurdo, né?
Eu brinquei contigo, por exemplo, no podcast, que você falava no podcast dos antigos, vai para essas convenções é lixo, não sei o que e tal, mas a gente vê ao mesmo tempo que é importante, porque você mostra que tá fazendo alguma coisa, tá ensinando essa rapaziada. Então, ou seja, tem jeito, acho que tem um remédio aí, né, pra esse furacão todo.
Lógico, lá o remédio que eu quero é a vontade. É a vontade dos caras. O Atlas é muito esperto em alguns pontos, porque ele está querendo trabalhar com segmentos mais especializados, com ideias diferentes, e eu concordo com ele. Tanto que eu falei para brincar, para deixar o pessoal puto, né? Vou deixar esse cara rico. Pior que se ele souber fazer, mano, ele fica rico mesmo. Se ele souber trabalhar direitinho, dá para ficar rico porque ele está antenado. Ele falou, Zé, porque o legal da sua palestra é que você antecipa. Tudo bem que não foi tudo isso, não foi aquela reciprocidade maravilhosa, não foi tal. A gente trabalhou muito em cima da hora, vamos fazer melhor. Que em 5 anos vai ser lei. Que é o quê? Webcomics, pelo iPad. Isso vai ser lei, cara. É a mesma coisa que você chegasse no... Saiu o CD, o pessoal curtindo o CD, você fala, não, tem um MP3 aí que vai fuder. Ah, que bobagem, vai nada. O MP3 vai... Os CDs vão ficar pra sempre, vai ficar pra todo mundo falar. É, o vinil vai ficar pra sempre. Vem o CD, o CD vai ficar pra sempre. Vem o MP3. Só aqui na minha frente eu tô com um MP3 player de 8 GB. Aqui tem música pra cacete, é uma coisinha de uma caixa de fósforo. O iPad vai ficar tão popular quanto essa bosta. Pra nós que mexemos com arte, isso é uma maravilha, porque o império lá de cima das distribuidoras, das editoras, Record, todas aquelas coisas, eles vão continuar. Mas em compensação você vai ter que chegar no público, como aconteceu comigo, com o exemplo do meu nome. Você chega no pessoal, você vende seu livro indireto, você vai trabalhando. E tantos outros que fazem isso, né? Como o cara lá do Sábado Qualquer, o marketing de redes sociais, né? Isso pega e pega firme. Com o iPad vai ser melhor ainda. Lá fora já está acontecendo. E isso, o Atila veio para mim, você está antecipando uma tendência. Isso é importantíssimo, porque ninguém está mexendo com isso. O autor
nacional. Acho que uma coisa importante, importante que você tocou nas palestras foi a questão dos arquétipos. A gente dificilmente vê um autor aí, mesmo esses caras do Gabriel Bá, os gêmeos aí, esses caras aí falando, não tocaram nesse assunto do arquétipo. E foi você que lançou esse ovo de Colombo, vamos colocar assim.
Não, mas que é muito simples, é uma questão de observação. E além do mais, Valdoeira, seu Mephisto, seu Kamen Rider aí e a turma que está nos ouvindo, eu acho que simplesmente é o seguinte: o autor nacional é um ilustrador. Ele não pensa em termos de criação. Se você pegar os trabalhos do Moebius, é um puta de um desenho. Aquele Garagem Hermética é uma bosta. E me perdoem os fãs, adoradores do Moebius, ele como ilustrador, ele é supremo, sublime, maravilhoso.
Manara
é outra bosta. Ele é só ilustração, não tem nada. Ele só consegue melhorar alguma coisa quando alguém escreve alguma coisa pra ele, né? E mesmo assim sai cagado, aquele clique, nossa, que bosta que é aquilo, meu, que porcaria. Mas o Garagem Hermético...
Tipo, o roteiro, o único revista que eu vi com roteiro bom desenhado pelo Manara foi o Borghia, que é roteirizado pelo Rodorovski, né?
É, aí tá falando do roteiro de um cara que é bom, né?
Não é, não, por isso, o cara não sabe fazer roteiro, o cara sabe desenhar.
Mas aí que está, nós temos uma ditadura do ilustrador, né? É o cara que quer mandar, quer fazer do jeito dele e sai merda. Eu nunca li nada do Pãezinho, dos Babos, eu acho uma merda. Eu gosto de tranqueira comercial. Eu tiro o sarro do Kamen Rider, mas eu gosto de tranqueira comercial desse jeito. Não tranqueira comercial do mal, que é o Kamen Rider, eu gosto de tranqueira comercial do bem, que é o Mil Nomes, que é divertido, que é louco. É verdade, o Gabriel Bar, minha patroa, falou, não sabe desenhar criança, né? E esses ilustradores são muito fracos. Se você faz uma análise mais aprofundada no trabalho deles, minha patroa, para trabalhar com ilustração, ela sabe. O pessoal não sabe desenhar mão, não sabe desenhar pé, cabelo. O que mais, Aaron?
Cara.
Cara? É, perfis. Eles não têm as manhas. Posições, o que mais?
Cenário costuma ser muito triste.
É, ele não... Ou então aquela mão de super-herói, né? Que tá o dedo do meio, os dedos unidos assim, tá um monte de...
São do canibal, o do canibal, que é aquele desenho que tu malhou, dizendo que ele é estelionatário.
Aquilo é vergonha. Eu teria vergonha de mostrar pro meu filho uma merda daquela. Eu ficaria envergonhado. O canibal, ele não tem vergonha na cara dele. Ele não honra os próprios bagos. Ele despreza o próprio nome de mostrar aquele lixo pro filho dele. É uma vergonha. Eu me envergonharia. Puta, eu preferia cuspir no osso do cadáver do meu pai do que fazer isso. Oi? Não, você chegou a ver, você saiu correndo. Você virou uma merda. É uma merda. É ruim é que você pagou, faz a melhor coisa. Mas esse povo... Mas é que o que acontece, Mephisto? É ilustrador. O Moebius é um excelente ilustrador, mas um péssimo contador de história. Mas se você coloca um roteirista para fazer o trabalho com o cara, meu, o desenho dele cresce. E o roteirista também cresce, só que esses autores brasileiros, eles são só ilustradores. Aquele meteoro. Bicho, aquilo é uma merda, cara. Um desenho razoável, datado.
Cometa.
É, o meteoro, cometa. É tudo a mesma merda. Tudo vem do céu, tudo cai no meu saco aqui, explode tudo. É o cometa. Meu, aquilo lá é um desenho que é uma bosta. Funcionaria nos anos 70, 80. Agora não vale nada, mas você vê o roteiro. Aí você pega o desenho do Asterix. Meu, é um desenho maravilhoso. Com uma puta história do caramba, morreu o velho lá. Que bosta que ficou. Meu Simpsons. Roteiro é
tudo. Simpsons do Matt Groening?
Os antigos, né? A primeira temporada, a primeira e segunda temporada. Daí pra frente, não vale nada. Tem umas loucuras, tem umas coisas engraçadas, tal, hahaha. Mas o cinismo original dos Simpsons era foda. Pega a primeira e segunda temporada e você fala, meu, que é isso? Ele era um.
Por que será que não temos uma versão brasileira do Simpsons?
Nós temos aí a Grande Família. Nós temos aí a Grande Família, que é uma coisa meio que pra cima, né? Uma coisa meio que oba-oba. É meio, muito global, né? É muito, muito artificial. Mas, meu, ninguém faz porque ninguém quer. É só você pegar o arquétipo do pai brasileiro. Eles fizeram isso na Grande Família, que o cara é funcionário público. Pronto, beleza. Aí tinha o quê? O velho aposentado que dormia no sofá da sala. Isso é tão Brasil, cara. O filho porra louca maconheiro. O genro malandro vagabundo taxista. A filha burra pra cacete, funkeira. Deliciosa, né?
Sogra bruxa.
Sogra. A bruxa maldita. E a mãe. É, a mãe que você dobra na casa nos 50.
Aquela mãe zelosa.
É maravilhoso, a Grande Família é o arquétipo do Brasil, tá ali. Mas se você colocar isso nos quadrinhos, dá pra... Bom, o arquétipo não se reduz a um parâmetro só. Você pode fazer, como você tem lá o Simpsons, você tem lá o American Dad, que também funciona. Você tem o Family Guy, que também funciona. Que tem uma boa, mas olha, a audiência daquela merda, o pessoal adora. Eu pelo menos gosto do American Dad, é escroto pra caralho.
Porque é ambientado na realidade dos americanos, né, BK?
Então, o segredo é esse, cara, é ambientar na nossa realidade. Por que eu faço uma vampira morta-viva funkeira? Porque eu conheço uma mina que é uma morta-viva. Ela é. Ela é mesmo. Ela existe. Ela é assim mesmo. Ela está morta em vida. Ela tem 20 e poucos anos, é gostosa, engordou, né? É fútil, é vazia. Ela é capaz de falar 3 horas com você sobre as unhas dela. Ele me falou isso hoje, né? Que é como a função do escritor é buscar escrever aquilo que ele conhece. Então, tem um amigo meu que fala da enteada dele e fala: Zé, é uma desgraça. E fica ela e a mãe vendo Big Brother. E aquilo lá é uma ofensa. Ela, você não sabe de nada. A mulher é uma besta. É uma imbecil. Mas todo mundo já viu uma imbecil dessa. Aí eu uma falei:
Mary Jane. Jane brasileira.
Como assim?
Uma Mary Jane brasileira seria?
Pior, pior, porque nós temos. É, a Mary Jane tem uma utilidade. A brasileira não tem utilidade nenhuma, ela não serve pra nada. O que, que ela serve? Nada. Ela foi a dança. Você pega aqueles canais do YouTube. As vagabas rebolando e tal. Meu, você vê que ela é uma idiota. Ou então a Petra. Pronto, tá um exemplo. É uma outra idiota. Burguesinha, bem de vida, que fez faculdade de Nunhinhi, de Lattes e de Bibibi. Eu me lembro uma vez que eu contei com a Petra, não falei pra ela. Ela falou: não, eu sou professor. Eu virei pra ela, a gente conversava. Ela falou: você tem magistério? Não. Você tem diploma? Tem registro? Não. Você quer parar de falar que você é professora? Você não é professora, você tem que ter registro. Você é estelionato, você tá falando que você é uma coisa, você não é? Ela desbaratinou, saiu fora, ficou com medo. É, agora tem medo de, né, de você chegar e falar: meu, você não é professora porra nenhuma.
Um canibal de saia.
É, mas é o que acontece, é o pessoal deslumbrado. O meu DRT tá até aqui na minha carteira de trabalho, nem uso essa merda, eu tenho DRT, minha filha já zoou com a minha carteira de trabalho. Aí, tem desenho, fudeu tudo, ó. O meu DRT é 38950, processo é 46219012616/0320. Eu tenho DRT, eu tenho. Registro de tá aqui, essa porra na conversa.
Já se tatuador.
Não, até fudendo. Eu não posso, porque o meu DRT é de jornalista, né? Eu não posso ser dublador, porque tem que ter o DRT específico de dublagem ou então de locução. Locução. É de dublagem e ator, né? Você tem que ter ator ou locução. O locutor pode fazer dublagem pela legislação. Só que eu vou querer fazer essa merda, eu quero que se foda essa porra. Não, eu fiz o curso de locução. Não adiantou nada, porque o mercado é ultra restrito, né? Muito pior do que... Imagina um mercado legalizado que só tem fanzineiro. É isso. Eu tenho que trabalhar numa rádio lá em Ponta Porã. Aliás, a primeira rádio, a primeira e única rádio que eu trabalhei foi num terreiro de macumba, aqui no Jabá. Uma rádio comunitária no terreiro de macumba, tradicionalíssima aqui, no terreiro do Pajaú, meu. Opa! E ali e era foda ter que passar pelo Exu, assim, no chão, com os ovos no chão, e subir nas radinhas. Uma rádio comunitária, pirata, até não poder mais. E eu fiz locução lá, o pessoal: pô, você fez locução? Fiz. Você fez aonde? Na rádio oficina lá, tava com o Ciro César. Pô, cara, eu falei: o que você fez de curso? Eu não fiz nada, me botaram aqui, eu tô falando.
E rádio comunitária?
É. Falei: ah, se ela se fuder, meu, tomar no cu, não tem essa merda pra mim, não. Conforme for, algum dia eu volto. Meu, o curso de locução é uma merda, cara. É a mesma coisa que fazer curso pra afiador de faca. Pra que você vai fazer curso? Afia, aprende a fazer em casa, você já tá feito.
Absurdo, né, Beca? Absurdo, ao mesmo tempo, isso é um atentado contra a nossa liberdade de expressão, né? Nós temos uma
coisa. Bem, mas é que. Mas, Valdoir, essa legislação só existe por causa do tempo dos militares. Os militares, foi o Geisel que fez isso. É a mesma legislação, foi solta no mesmo tempo. Do jornalista, só que do jornalista derrubaram. Que é um atentado, você não tem uma. Mas olha o lobby dos caras pra manter, né? E tem que derrubar de dublagem também. Também foi criado pelos militares, que você não tem envolvimento de vidas humanas, grandes prejuízos, não, mas. Aí saem os militares, os caras pegam pra eles e usam pra favorecer a classe. É um bando de filho da puta. Dublador é filho da puta. Se é dublador, é filho da puta. Locutor também.
E jornalista também, né? Jornalista também, porque nós temos aí uma jornalista aí que ela tem a pachorra de colocar no blog dela que, ai, eu sou a favor do diploma, não sei o quê, do diploma de jornalismo. Mas a pessoa, ela não tem, né, nenhum desempenho de jornalismo em si, né? Ela não, não trabalha com assessoria de imprensa. O negócio é assessoria de imprensa e acabou. Quer dizer, que moral ela tem pra cobrar que o camarada tem que ter diploma de jornalismo? E às vezes a pessoa tá com talento. O cara pode ser um Juca Kifuri, inato. O Juca Kifuri não tem diploma. O Cajuru também não tem diploma. Ricardo Frechá também não tem diploma. E aí? Eles deixam de ser grandes jornalistas?
Paulo Francis também não tinha diploma.
Pois é.
Como é que... O Boris Casoli também não tem diploma. Adianta
a história deles, a história deles vai ser manchada por causa de uma porcaria no documento, porque eles não passaram um tempão ali numa faculdade. Claro que é importante,
mas não é só isso. Mas, meu, isso é coisa de terceiro mundo. Terceiro mundo mesmo, porque a Notrampa da Patroa, os desenhistas lá, eles só acham que o cara é bom se ele fez curso. Porra, a minha patroa não fez curso nenhum. Ela aprendeu, autodidata, desenvolveu, aprendeu também na profissão, foi desenvolvendo, tá aí, recebendo elogio de um picagrosso da Abril, que falou, não, isso aqui tá bom, isso aqui, falando que o desenho dela é mangá mesmo, que Erika Wano, Denise Akemi, toda essa putada, mesmo Maurício de Souza não desenha mangá, que desenha isso. Mangá é patroa, ainda vou pegar ele. Pegar de jeito, você bota isso no papel, vou falar pro
velho. Isso que ela é meio discriminada por ser sua esposa, né, PK?
Ah, não, isso daí faz parte, mas primeiro por ser mulher, por ser japonesa, por ser mangá. Mas tudo bem, o Brasil é isso, mas o que fode é você ter essa valorização de um diploma que atenta contra a liberdade de expressão. Você não precisa ter diploma, claro que o diploma é importante, não estou descartando, lógico, formação é sempre importante, em certos casos. Mas no meu caso, por exemplo, eu consigo tocar uma revista, consigo tocar um site, consigo tocar um monte de coisa sozinho. E eu não fiz faculdade. Não fiz.
Pra fazer roteiro, por exemplo, não precisa faculdade, né?
Tem, meu. Oi. É verdade, a patroa falando aqui um negócio interessante, o pessoal que se formou em design gráfico. Aí tem formação em design gráfico, vai ver, os caras são imbecis, são umas ostras. Aí só você ver, essa mina que defende o jornal, o diploma, você vê que imbecil que ela é. Jornalista de verdade não quer nem saber de diploma, não. Você sabe trabalhar, sabe? Então pau na máquina. Então pau na bunda. Claro que formação é importante, mas ela não deve ser primordial na liberdade de expressão. Mas num país, cara, em que você chama o cara de filho da puta, que ele é um cuzão, rola pro rato pra te arrancar a grana, é só isso. Eu sou um cara muito simples. Ou você pode tudo, ou você não pode nada. Você não pode desenhar uma coisa porque é contra a lei. Você não pode expor um urubu porque é contra a lei. Você não pode usar não sei o que porque é contra a lei. Porra, então você não tem liberdade. Isso aqui é um fascismo. Disfarçado, mas é fascismo.
Ou então você desenha aí um gibi com criança e tal, é pedófilo, né?
Eu tive um problema quando um amigo meu tava lendo lá, o Fernandão tava lendo meu livro, falou, Zé, você fala que ele tá morto, então vão achar que é pedofilia. E não é que teve viado que falou que isso aí é... Até, ai, tem criança transando, eu nunca vou mostrar isso pro meu filho. Porra, meu... Mas olha a mentalidade dessa gente, cara. Olha a mentalidade dessa gente.
E também é um pensamento católico, né, Beca? Por exemplo, o meu nome aí, ele tem duas esposas. Aí tem aquela coisa de poligamia, né?
Lógico. E tem um lance ali que ele toca energia com ela. É uma trau mística de paixão, de amor. É uma sacada que eu tive de sacanagem mesmo. Pra sacanear o establishment, né? O estabelecido. Pra fuder mesmo. Pra ousar mesmo. Só o fato de ter duas esposas que o amam incondicionalmente, isso é muito louco, cara. Aí você vai pegar qualquer... Que autor nacional fez isso, cara?
Aqui no máximo a gente tem novela, né, BK? Aqui nessa novela das oito aí, que terminou hoje, no máximo foi isso.
Né? Então, esse é o seu país. Mas em termos de criação, se você quer chutar alguma coisa, você tem que chutar legal. E esperar a reação, porque a função da arte não é ser a favor. A arte tem que ser contra, ela pode jogar a favor por um tempo, mas depois ela vira do avesso. Ela tá ali, ela tá enfiando, ela entra no sistemão, mas depois enfia o dedo no cu. Agora não, agora o que Maurício de Souza faz não é arte. Aquilo lá não é arte. Não é nem dele, na verdade. Aquilo lá é produção industrial, é lixo. É isopor, que dá um dinheiro, que dá não sei o que, mas é lixo. A arte mesmo é Asterix. Ali, meu, é uma arte comercial poderosa. Você pega qualquer álbum, enquanto o velho tava vivo lá, o Oderzo tava vivo, você vê, é um absurdo de qualidade, é muito bem feito, muito bem planejado, é uma obra de arte. Você pega qualquer coisa do Maurício de Souza, é lixo. Porque isso, não é nem ele que faz.
O Asterix, ele é meio que rechaçado, porque é aquela coisa de quadrinho de velho, né, é antigo e tal, ninguém leva a sério, né?
Não, normal. Acho que até faz sentido, porque nós somos um país de terceiro mundo, colonizado, colônia até não poder mais, e temos uma visão muito tacanha das coisas, né? Ah, gibi é pra criança. Porra, a Marvel, não, a Disney vem e compra a Marvel pra ter acesso a personagem pra cacete, porque é coisa de criança. A Disney tem um super parques temáticos que fatura bilhões de dólares, porque é coisa de criança. Maurício de Souza lança um gibi que vende 400 mil exemplares, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ganha uma fortuna, viaja pra Alemanha, porque é coisa de criança. Eu acho que essas pessoas são imbecis, né? Mas, de novo, nós estamos lidando com um país de perfeitos, de gente burra. tá na cara deles a verdade, todo mundo tá vendo a verdade, é mentira, é sacanagem, mas o pessoal é burro.
É só ver, BK, é só ver, falando do Maurício de Souza, no gibi acho que da Mônica, ele botou um personagem homossexual ali e foi um rebuliço. Nossa, o quê? Um homossexual, um gibi pro meu filho, não sei o quê. Você vê que é um retrocesso, né?
Hã? Mas o Maurício de Souza tá fudido também, porque quando ele lançou essa Mônica jovem, ele fudeu com a Mônica original, né? Que agora os licenciadores não querem mais saber da Mônica original. São só os contatos amigos, os amigos dele, os pessoalzinho. Agora o pessoal só quer a Mônica jovem. Ele fez sucesso, renovou a Mônica de tal maneira que agora ninguém quer mais essa merda. Mas ele vai tomar no cu também, porque a Disney vai lançar essa turma, essa princesa mangá, né? Que isso é uma jogada absurda dos caras, né? É uma jogada fantástica, vai quebrar a perna, vai entrar cinco princesas, vai ser cinco contra uma. Mônica vai tomar um cacete, vai tomar uma surra.
Então imagina os personagens da Marvel, um Hulk, um Thor, o Homem-Aranha mangá.
Lógico, mas fazer direito, pior que já tem lá fora, né? Se não me engano tem. Só que os caras não trazem daqui, porque não trazem pra cá, por quê? Porque editora de quadrinhos no Brasil é uma sucessão de rolos e tramóias, trambiques e tramóias. Tudo rolo. Tudo rolo em cima de rolo, rolo com distribuição, rolo com grana, rolo com isso, rolo com aquilo, o cara lava a grana aqui, faz a grana colar. É tanta trambicagem. O pessoal acha que é só venda. Não, não é venda. Se passasse, se você pegasse essas editoras e colocasse uma auditoria, pronto. Você quer deixar um editor de quadrinhos no Brasil alucinado de pânico? É auditoria. Mil, é tanta. Ou então estabelecer o padrão ISO. Padrão, por que não tem padrão ISO nas editoras? Você tá louco? Eu vou ter que dar satisfação de onde que foi o dinheiro, onde é que veio o dinheiro, que cor que é esse estoque, que não sei o quê, que não sei... Meu, eles não querem, porque é só tramonha, só trambique.
Fala e eu direta. Não sei como é que...
Nossa! E desvio daqui, e mutreta dali. Eu fui uma editora lá do... levar meu livro, fui ver um monte de livro da Conrad. Falei, o que essa porra tá fazendo aqui, meu? Eles redistribuem a redistribuição da redistribuição e vai indo, né? Vai indo, é só rolo. Se você bota um ISO 9000 em cima disso, fodeu. Não rola mais nada, a editora para, porque vai ter que andar na linha. Aí tem que cancelar tudo, porque só vive de rolo. Então o pessoal acha que vai chegar nos caras, vai propor não sei o quê, até pode ser. Mas se você ver aquela mina lá do site, mais de 8 mil, mais de 9 mil, aquela mina maluquinha, tirou as fotos do pessoal lá... Botou a foto do negócio da JVC, os velhos, né? Você vê a cara dos miseráveis, né? A cara da velha arada. Um bando de velho ceboso. Que não tá naquela... Que eles entendem de mangá?
Ou então aqueles outros dois gordos. Tem uma dupla de gordo puxa saco desse dublador aí. Esse...
Isso.
Brigas aí. É lamentável. Os caras não dizem nada. Eles não? Abrem a boca de cada besteira. Ah, mas lançou livro... e tal, né, tem o podcast, não sei o que, é uma palhaçada, né?
Não, mas é só você ver, é só olhar na cara, eu acho que tem uma coisa fantástica pra você fazer, você quer saber se a pessoa vale ou não a pena, olha no olho dela, é uma coisa que meu pai me ensinou, olha bem no olho dela, fica, presta atenção, e tenta abstrair alguma coisa, eu vejo a cara do Briggs, eu vejo um mau caráter, eu vejo um cara iludido, um cara doente, não só pela sacanagem que ele aprontou comigo, mas pela postura dele, aquele lance dele falar pro pessoal boicotar o produto da Sony, que não faz na dublagem dele, porra, você já vê que o cara é mau caráter, né? Ou outro que, não, eu não vou falar desse gibizinho aqui, que eu não vou com a cara do autor, pum, tira, esse é um mau caráter.
Então tá você usa os fãs, você usa o teu
público,
fãs, entre aspas, que não é fã dos, você, fã dos personagens que você trabalha, você usa aquele pra ganhar trabalhos, né?
Lógico.
Lobby, vamos colocar assim, um lobby.
Você quer ver, o Lima Duarte, ele dublava o Alligator, né? O Lima Duarte, mas ele, a primeira coisa que ele entrou na grana, ele falou, não, eu vou fazer isso aqui pra ganhar dinheiro. Ele ganhou dinheiro e foi pro teatro. Não quer nem saber de dublar, porque a dublagem é uma coisa sórdida. Porque você tá emprestando sua voz pra um camarada, um produto ser reconhecido, mas quando você usa essa forma pra levantar suas coisas, meu, isso é uma falta de ética do caralho. O dublador que vai aparecer fazendo, meu, isso é um canalha. Isso, ou é um pobre fodido, né? Porque é um trabalho como outro qualquer, que o dublador, em tese, é um ator. E por ser um ator, o único vínculo que ele tem é com a própria arte. É com aquilo, a minha responsabilidade é com a minha arte. É ali que eu faço com o meu, subo no palco, interpreto, faço cinema, faço teatro, faço TV, faço tudo. A minha arte, que ganho minha grana, não me interessa. Mas o cara vai fazer dar palestra, falar, olha, eu sou dublador do Bob Esponja. Vou ganhar aqui 800 conto pra dar palestra. Meu, o que tem a dizer, meu? Ele se fez em cima do trabalho dos outros, cara. Pra mim, isso é uma espécie de ladrão.
Tá bom, vai, Hel, seus comentários.
Então, cara, começa com o Kamen Rider. Ele fala assim: não sei o que é pior, não assistir a origem ou colocar Homem de Ferro 2 como um dos melhores do ano. É, bom é Kamen Rider, né? Kamen Rider é muito bom. É.
Power Rangers, golpe, louva a Deus. Sim, golpe, louva a Deus.
Moleque, vai tomar no olho do seu cu.
Hã? Lock over.